destaques na informação com o Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. A CR da Linha Ceira procura financiamento destinado à instalação de um piso definitivo e apropriado às atividades esportivas no pavilhão multiusos. Obrigação legal de proceder à limpeza dos terrenos por parte das autarquias, quando os proprietários não cumprem, leva a reações negativas dos municípios. Candidatura de Lourdes Ferramal Fernandes à presidência da Conselhia de Mar do PSD terá apanhado de surpresa grande parte da estrutura integrante da atual Comissão Política.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo. O céu com muita nebulosidade, diminuindo de norte para sul a partir do fim da tarde. Aguaceiros mais frequentes no litoral oeste e até fim da manhã serão de neve acima de 800 a 1000 metros a norte e centro. Possibilidade ainda de trovoada com vento fraco a moderado, tornando-se mais intenso nas terras altas até fim da manhã. Descida de temperaturas, mínima prevista para Tomar 5 graus, máximas de 10 para Coimbra e Castelo Branco, 11 para o Porto, Leiria e Évora, 12 para Santarém e Lisboa, 13 para Tomar, 14 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira continua à procura de financiamentos destinado à instalação de um piso definitivo e apropriado às atividades esportivas, recreativas e culturais que pretende levar a cabo no pavilhão multiusos. Equipamento, recorde-se, construído em anos recentes, mas ainda por concluir. Como referiu na Hertz o Presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, o ano passado a Associação viu ser chumbada uma candidatura a fundos europeus que a ACR tinha precisamente apresentado com esse objetivo. Carlos Rodrigues garantiu que a Junta de Freguesia vai, entretanto, continuar a apoiar ações que visem encontrar uma solução que permita, então, resolver este problema que cria dificuldades às atividades da Associação.
A dificuldade que a Associação tem, porque há aqui um ponto extremamente importante que é essencial, tem a ver com o piso desportivo, o piso desportivo do pavilhão. É o grande problema que aqui está, ou seja, nós necessitamos de atividades para dinamizar nós, a Associação, e a Linha Ceira precisa de atividades para dinamizar a Associação. Por outro lado, precisa de um piso, e dinamizar também tem a ver com uma questão financeira também, obviamente, né, da realização de eventos que permitam a angariação de fundos, mas também precisa de um piso desportivo que permita o desenvolvimento dessas mesmas atividades. E há aqui uma pescadinha de rabo na boca que terá que ser encontrado. Aqui há uma solução. Nós já tentámos, já se tentou, através de umas candidaturas a fundos europeus, que se, no ano passado tentou-se, não foi contemplada. Penso que passará por aí. A Junta tem que ter, e o município, temos que estar atentos também naquilo que poderá ser o nosso contributo, mas a Associação terá, penso eu, que será através de alguma candidatura que surgirá, entretanto, há uma abertura para podermos todos contribuir para que efetivamente o pavilhão tenha um piso esportivo que permita depois ali o desenvolvimento de algumas atividades esportivas e culturais que têm outro dinamismo, ao fim e ao cabo, ao espaço. Nós estivemos em várias fases de construção, muitas delas muito difíceis, em que a Junta serviu sempre ali como elo de ligação para ajudar a resolver. Nós não tínhamos capacidade para resolver os problemas financeiros, mas podíamos contribuir e contribuímos para fazer o elo de ligação, tanto com a entidade bancária como especialmente com o município. Fomos uma ponte, penso, importante para que se tivesse concretizado.
A instalação de um piso adequado é também importante porque, de futuro, os alunos do Centro Escolar da Linha Ceira, que vai começar a ser construído em breve, perto do pavilhão, irão utilizar este equipamento no decorrer das atividades curriculares. Como refere Carlos Rodrigues, este complemento das duas estruturas dará outra dimensão ao multiusos.
O complemento do Centro Escolar com o multiusos poderá ser extremamente importante para criar naquela zona central da freguesia um polo de desenvolvimento importante para a freguesia, em termos culturais, em termos desportivos. Agora, eu digo claramente que o multiusos depende muito da construção do centro escolar para ganhar outra dimensão. Isto porquê? Porque uma articulação correta entre os horários da escola com o desenvolvimento de atividades esportivas por parte da associação poderá ser poderá ter um impacto muito importante naquilo que é o desenvolvimento das atividades por parte da associação da CDR Linhaceira. Multiusos é mais uma daquelas obras que quando eu entrei não sonhava nunca concretizar, nem sequer se colocava em cima da mesa. A associação tinha feito esta candidatura, mas de forma, e todos nós reconhecemos isso, algo pouco preparada, porque não havia um estudo em termos financeiros que suportasse aquela construção. Nós começámos um pouquinho assim as coisas ao contrário. O que é certo é que nós conseguimos ir buscar 200 mil euros do fundo europeu, do financiamento europeu, para uma freguesia com a nossa dimensão é extremamente importante. A obra está lá. Efetivamente, a associação tem algumas dezenas de milhares de euros de encargos, ou perto de uma centena, 100 mil euros de dívida à banca, mas para o edifício que lá está construído, penso que é meritório o trabalho que foi feito, especialmente quem estava à frente da associação, o trabalho que lá foi feito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais são obrigados a proceder à gestão do combustível numa faixa com a largura inferior a 50 metros, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. Essa limpeza, refere o Decreto-Lei 12/2006, deve decorrer entre o final do período crítico do ano anterior a 30 de abril de cada ano. Em caso de incumprimento, a respectiva Câmara Municipal deverá notificar as entidades responsáveis pelos trabalhos. Verificado o incumprimento, a autarquia poderá realizar os trabalhos de gestão de combustível com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários ao pagamento da despesa efetuada. Obrigação legal de proceder à limpeza dos terrenos, nomeadamente por parte das autarquias, quando os proprietários ou entidades não cumprem, tem levado, entretanto, a reações negativas dos municípios, com os autarcas a referirem que não têm meios para o fazer, nomeadamente os meios financeiros. É o caso da Câmara de Tomar. A Presidente Anabela Freitas alerta para o facto que foram transferidas para os municípios todas as responsabilidades nesta matéria, mas claramente que os meios financeiros são insuficientes. E a autarca alerta para a possibilidade daquilo que se passou em anos recentes, nomeadamente no último ano, em matéria de incêndios, se poder vir a repetir, lembrando também que os proprietários têm até abril para proceder à limpeza.
É até 30 de abril. E se não limparem os seus terrenos, as autarquias vão limpar. Meus caros senhores, se fôssemos proprietários, limpávamos? Não. Então a autarquia vai limpar. Ponto 1. Com que meios? 50 milhões de euros. Sim, senhora. 50 milhões de euros dá 162 mil euros a cada município. Dir-me-ão. Há municípios que não precisam. Pois não. Mas para limparmos os terrenos no município de Tomar, por hipótese que tivéssemos que ir limpar todos os terrenos privados, precisávamos de 4 milhões de euros. Só para limpar este ano. E mais. Então os senhores presidentes de junta sabem isto muito bem. Que é, a gente limpa em maio. A seguir vêm umas chuvas. Depois faz sol. Em junho temos que ir limpar outra vez. Quando começa a época de incêndios, temos que ir limpar outra vez. Quem é que paga? Quem é que vai limpar? As competências foram todas transferidas para as autarquias. Com que meios? O que é certo é que se acontecer alguma coisa, pois quem é que se vai sentar num tribunal? É um Presidente de Câmara. O ano de 2018, porque as alterações climáticas existem, só o Sr. Trump é que acha que não, o ano de 2018, ou fazemos todos aqui uma grande campanha de sensibilização, de formação, para que as pessoas possam limpar os seus terrenos, sabendo que muitas delas nem sabem onde é que têm os terrenos, nem têm dinheiro para limpar, ou, Deus queira que eu me engane, aquilo que se passou este ano vai-se passar mais vezes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O anúncio da candidatura de Lourdes Fermão Fernandes à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata terá apanhado de surpresa grande parte da estrutura integrante da atual Comissão Política, que se deparou com este anúncio no plenário que decorreu na terça-feira. Depois do arranque dos trabalhos e da intervenção de João Terreiro, atual líder da Conselhia, Lourdes Fermão pediu a palavra para comunicar a sua intenção, formalizando publicamente esta sua intenção e dando conta dos apoios de alguns presidentes junta, casos de Jorge Rosa, João Luís Alves e Alexandre Horta, para além de Luís Bovida, que chegou a ser candidato à Câmara nas recentes autárquicas, a Tiago Carrão foi candidato do PSD à Freguesia Urbana e de Isabel Bovida, eleita para a Assembleia Municipal. Neste lote foram notórias as ausências do próprio João Tenreiro e ainda de José Delgado, atual vereador e presidente da mesa, pelo que, neste sentido, a ERT se procurou saber se esta dita ausência quer dizer falta de apoio a Lourdes Fermão. João Terreiro, contactado pela redação, referia que o objetivo nesta fase são as eleições diretas, ao passo que José Delgado, também contactado pela ERT, referiu que todas as candidaturas são importantes, pois abrem o debate. E isso, disse, é crescer. Recordo-se que João Terreiro está no terceiro mandato, foi eleito em março de 2012, ganhando na altura a Carlos Carrão, não poderá recandidatar-se, sendo também como não provável que José Delgado avance para eleições, ele que foi o antecessor de Tenreiro na Comissão Política Conselhia. Lourdes Fernandes, em declarações prestadas, entretanto, à ERTE, se considerava que é fundamental o PSD demonstrar que é uma alternativa clara à gestão camarária da maioria socialista, com soluções concretas para tomar.
Entendo que não termos ganho a Câmara e não termos ganho mais freguesias foi um resultado que não se esperava e que é preciso e deve-se inverter. E é necessário que o PSC tenha uma alternativa, e uma alternativa credível que comece um trabalho desde já para que esse objetivo nas próximas eleições seja cumprido. Entendo que, envolvendo os militantes, todos os militantes, com a juventude, inclusive, que está com uma pujança muito grande, com os simpatizantes e motivando toda a comunidade, será possível gerir um conjunto de expectativas e chegar a um conjunto de propostas e projetos que sejam uma alternativa para as próximas eleições. Certo é que são daqui a 4 anos, mas o trabalho começa logo no dia a seguir às últimas. E daí que, uma vez estando no terreno e estabelecendo relações de proximidade com a população, com a comunidade, com os colegas no seio do partido, julgo ter as condições para ser uma candidatura mobilizadora e que venha, de facto, a fazer um trabalho sério que se constitua uma alternativa. Também congratulo-me com palavras de apoio que ouvi ontem e que fico muito satisfeita, porque isso já é uma motivação, é um incentivo para esta minha candidatura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indignação está instalada entre os residentes da Rua das Mimosas, na área urbana de Tomar. A chuva que tem caído em alguns períodos com intensidade ao longo dos últimos dias tem provocado problemas nesta artéria, de tal forma que as águas pluviais entraram em algumas ocasiões em alguns quintais, ficaram críticas ao andamento das obras na Rua das Mimosas, que recorde-se, pararam no início de agosto à espera do avanço da intervenção em Palhavan de Cima. Só que, queixam-se os moradores, os trabalhos feitos até então taparam os escoadores e arrancaram manilhas por onde corria a água. Perante estas queixas, a ERTS obteve uma reação de Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar, que avançou com a indicação de que o início da obra em Palha Vã de Cima pode ficar temporalmente comprometido, isto porque, disse, há um empreiteiro que já terá demonstrado a intenção de embargar a intervenção. Quanto à Rua das Mimosas, o autarca deixou claro que alertou a Câmara para o estado miserável do piso, confessando-se incomodado e chateado com todo este processo.
Isto já sabe, nesta altura vamos ter problemas graves e ainda bem que choveu, porque felizmente começámos a ver água. Mas o problema ali é das obras, e as obras começaram numa certa altura, que ainda com o tempo bom, o tempo tem sido bom demais, isto é assim mesmo, e não tem havido problema nenhum. Desta vez a pancada de água foi enorme e arrastou. Eu a semana passada, ou seja, já foi no final da outra, alertei o IG Marco e alertei o vereador para o estado miserável em que estava lá aquele piso com buracos. Mas não tinha chovido, portanto, buracos mal se podia ali transitar. E eles imediatamente, a semana passada, andaram lá com uma brigada a fazer uma espécie de um tapete suave, não definitivo, para mais ou menos suavizar as pessoas a passar. E ao arrastar saibro, ao arrastar aquelas terras que são muito soltas, certamente que entupiu a parte dos vazadores, dos sumidores, e aquilo deve ter ficado tudo entupido, porque a pancada de água foi muita. Mas daqui a bocado até vou lá passar, porque de facto eu não sabia se tinha dado assim uma avalanche de terras, mas certeza que foi a saibro mesmo, que entupiu a parte dos sumidores. Mas aquela obra está um bocadinho pendente da obra de Palha Vã de Cima. E eu ainda na quinta-feira estive no reunião com a senhora Presidente sobre certas coisas aqui da freguesia, e onde abordei uma das coisas que me preocupa imenso e que abordei o assunto foi de Palha Vã de Cima. E eu até disse à senhora Presidente, eu sinto-me incomodado e sinto-me um pouco chateado com este atraso das obras. As obras avançaram, os concorrentes foram uns 8 concorrentes empreiteiros que vieram, 8 ou 13, se eu me lembrar assim. O certo é que há um empate de 2 empreiteiros, segundo parece, nos seus concursos e nas suas propostas que apresentaram, e parece que há um terceiro que está a querer embargar a obra. Ora, espero que não, espero que isto não vá a esse ponto, porque se embargar a obra e vai atrasar uns meses ainda, e nós já estamos numa aflição. Eu deixei de fazer lá a intervenção de tapar buracos e tudo, esperando a toda hora, todo momento, que aquela obra começasse. E eu estou a ver as coisas a atrasarem-se, eu não estou nada contente com isto. Digo sinceramente, não estou nada contente com isto. Espero que este ser empreiteiro não leve a dele avante, porque senão isto vai para... Pode haver uma previdência cautelar, pode haver umas coisas muito mais sérias e vamos ter problemas ali graves. E esta obra da Rua das Mimosas está presa um bocadinho também pela Rua de Palha Vã de Cima.
Rádio Web, a primeira a informar.
A autarquia de Tomar ainda não tem qualquer informação concreta das entidades competentes em relação a quem terá provocado a descarga poluente no Rio Nabão, nomeadamente na semana antes do Natal. Em relação a uma outra descarga, realizada a 13 de outubro, há já a certeza de que esta não terá tido origem na tarde de Ceiça, situada na freguesia da Sabacheira. A informação foi avançada pelo Presidente de Câmara de Tomar, na reunião do Executivo Camarário, sem uma solução definitiva à vista e ainda sem a identificação concreta de responsáveis. A autarca defendeu uma intervenção a vários níveis, nomeadamente o reforço das negociações com a Câmara de Orém sobre a ETAR e a instalação de um sistema de videovigilância ao longo do rio, que já foi proposto à Secretaria de Estado do Ambiente.
É muito redutor nós afirmarmos que a única fonte de poluição no Rio Nabão é a ETAR de Ceiça. É redutor. Aquilo que estamos a tentar fazer junto da Secretaria de Estado do Ambiente e do qual a Secretaria de Estado do Ambiente não foi fora, foi no sentido de criarmos uma videovigilância ao longo do Rio Nabão. O passado dia 13 de outubro, por exemplo, foi um dos dias em que em Tomar acordámos, fomos surpreendidos pelaquela espuma, pelaquela sujidade no nosso rio. E o que é certo é que a água à saída da ETAR estava limpa. O que é certo é que, também há cerca de mês e meio, 2 meses, um camião de Tomar, de uma empresa de Tomar, foi apanhado no norte a fazer descargas. E, portanto, eu não estou a dizer que a ETAR de Ceiça está isenta de culpas. Não estou a dizer isso. Mas é redutor dizermos que a única fonte de poluição do Rio Nabão é a ETAR de Ceiça. Já no passado tinha sido feita uma reunião com a Câmara de Orém no sentido de apertarmos aquilo que era a monitorização do funcionamento da ETAR de Ceiça. Como sabe, a Câmara de Orém neste momento mudou de executivo e vamos ter que marcar nova reunião com o atual executivo para saber se mantém ou não este relacionamento, mas sendo certo que nós só conseguimos resolver esta situação se conseguirmos, ao longo do Rio Nabão, instalar um sistema de videovigilância. Há muitos pontos de entrada onde os caminhões podem ir descarregar. E, pelo menos, as entidades competentes, é isso que nos dizem. Tivemos esta grande descarga no dia 13 de outubro e tivemos uma outra grande descarga uma semana antes do Natal, mais ou menos. Eu, da semana antes do Natal, ainda não tenho informações sobre as entidades competentes, portanto, eu penso que o senhor até esteve no local com a PSP e depois chegou o SNEP, o SEPNA também, e, portanto, ainda não tenho o resultado do que foi averiguado nesta última grande descarga, pouco antes do Natal, portanto, não posso pronunciar.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.